Amém, Paz Senhor. Nada como louvor para a gente ouvir. E esse louvor falou muito comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Marcos 4, Marcos 4, capítulo 4, versículo 35 em diante. Todos acharam? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Senhor amado, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa agora, Senhor, calar toda a voz do meu eu. Que o Senhor venha, ó Senhor, me usar nesta noite, Senhor, para alegrar, Senhor, o Teu coração. Que o Senhor venha, Senhor, acalar toda a timidez. Que o Senhor venha, Senhor, me dar espírito de ousadia, Senhor. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa fazer aquilo que Ele quer fazer hoje, Pai, esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu queria dizer que esse louvor falou muito comigo, porque quando o Alan me chamou para trazer a palavra aqui no culto dos jovens, né? Eu, na verdade, eu fiquei um pouco assustada, e Deus tem trabalhado muito na minha vida a respeito da minha timidez, da minha vergonha. E esse louvor falou comigo porque nós temos que enxergar isso. Quando eu sou fraco, diz ao fraco, eu sou forte. Assim diz na palavra do Senhor. Aqui no começo, no versículo 35, ele começa dizendo o versículo: naquele dia. E eu quero perguntar hoje para os irmãos, como que foi o dia de vocês? Eu creio que todos os dias nós temos preocupações, todos os dias nós temos que lidar com alguns medos, com algumas aflições do nosso dia a dia, muitas vezes com estresse causados por preocupações. E eu queria dizer, como foi o seu dia? Como que você se comportou em relação a essas tempestades, a essas situações? E aqui ele vai dizendo, ele diz: sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E um pouquinho antes, logo no capítulo 4, no comecinho, no versículo 1, ele relata o que Jesus estava fazendo ali. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Aqui mostra que Jesus, ele ia pelas multidões, ele estava fazendo a sua missão, ele ia pregando. E aqui diz que ele estava ensinando à beira-mar. E ele estava dentro de um barco. E ali Jesus estava ensinando essa multidão como somente ele conseguia ensinar, né? Como somente ele pode falar. E naquela época, né, quando Jesus estava, quando ele saía para pregar, ele falava através de parábolas. E aqui, decorrendo um pouco mais, Jesus, a gente pode ver o que Jesus deixou de ensinamentos, né? Jesus, naquele momento, ele falou sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E é muito interessante essas passagens, até que se chegue nesse versículo que eu comecei a falar com os irmãos, e eu convido os irmãos também a lerem em casa, né, para que vocês entendam os mandamentos do Senhor. E o que Jesus ele estava ensinando, né? Como eu disse, aquela multidão estava tendo a oportunidade de ouvir o que Jesus estava dizendo. Assim como nós hoje estamos aqui e estamos tendo a oportunidade de ouvir a mensagem. Quando nós viemos até a igreja, quando nós viemos aqui nos abastecer da palavra, nos alimentar da palavra, nós temos que ouvir a palavra do Senhor e nos alimentar. E aqui, e os discípulos do Senhor, eles estavam em todo o tempo com Jesus. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus falava, os discípulos estavam ali, os discípulos ouviam o que Jesus estava pregando. E aqui no versículo 35, aqui na parte B, diz: passemos para outra margem. Jesus, ele tinha dado uma ordem aos discípulos. Vamos para outra margem. Passaremos para o outro lado. E em diante, no versículo 36, diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Aqui mostra que os discípulos obedeceram a Jesus. Eles fizeram aquilo que Jesus tinha ordenado a eles. E assim tem que ser conosco. Nós temos que ouvir e obedecer o que Jesus tem nos dito. Nós devemos ser fiéis a Deus e aos seus mandamentos. E como nós podemos fazer isso, né? O que nós aprendemos aqui? Quando, nessa passagem, quando Jesus fala, né, do barco, eu tiro de, assim, para a minha vida, que o barco é a nossa vida. E essa ordem que Jesus dá de passar para o outro lado, de passar para outra margem, é uma missão. É aquilo que nós temos que fazer, nós temos que obedecer ao chamado do Senhor, né? Nós temos que enxergar como não ver dificuldades. Nós temos que obedecer a esse chamado para que nós possamos conseguir chegar adiante, chegar ao outro lado. E nós só vamos conseguir se nós convidarmos Jesus para estar dentro do nosso barco, né? Se nós convidarmos Jesus para estar à frente das nossas situações. Como eu disse, no nosso dia a dia, nós temos algumas situações e algumas vezes, algumas aflições, alguns medos, nos tira dessa ordem. E muitas vezes a gente quer discutir com o Senhor, a gente quer dizer: ah, não vai dar. Nossa, mas é tão longe ir até lá. Pô, a gente está cansado. A gente, né, eu penso que os discípulos ali também estavam cansados junto com Jesus, né, porque eles percorriam multidões e percorriam grandes lugares para pregar, né? E eu penso que eles poderiam ter dito, né? Ah, não, mas eu estou cansado. Será que a gente pode descansar antes de chegar até lá, né? Ali naquela outra margem, naquele outro lugar, Jesus tinha outras multidões para que ele viesse a pregar. E nós temos que entender que se Jesus está dentro do nosso barco, nós conseguimos chegar adiante. Nós conseguimos, porque se nós conseguimos chamar Ele para ser o centro, o primeiro, o principal, e Ele está conosco, nós conseguimos ter forças. Eu confesso para os irmãos que muitas vezes, durante a semana, eu até já cheguei a comentar isso com o pastor, às vezes eu chego aqui no culto, né, ou terça-feira, na casa do Leonardo, ou aqui mesmo, quinta-feira, e às vezes eu me encontro tão cansada, né, devido às situações, devido a alguns problemas, e mesmo assim, eu não deixo de ir. Porque mesmo, é como se fosse um celular, quando o celular está acabando a bateria, né? E a gente coloca a bateria para recarregar. E a igreja é isso. Você vem até a igreja, você escuta a palavra para que você possa se fortalecer, para que você possa se alimentar. E mesmo cansado e mesmo cheio de problemas, eu venho e eu saio outra pessoa daqui. Quando eu chego cansada, eu consigo colocar isso diante do Senhor. E o Senhor consegue, né, tirar muitas vezes o fardo pesado, muitas vezes as preocupações, muitas vezes as ansiedades do dia a dia, e Deus vem tratar da maneira dEle. E aqui no versículo 37, um pouco adiante no versículo 36, fala que não tinha só o barco que Jesus estava junto com os discípulos, existiam outros barcos que estavam seguindo o barco de Jesus. Mas no 37 diz que levantou o grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E aí, como eu disse para você, no meio dessas tempestades, no meio dessas situações, como que você tem se comportado? E Jesus, em todo tempo, em toda a palavra dele, em todo o versículo, ele tem nos ensinado, ele tem nos deixado um ensinamento. E aqui o ensinamento que Jesus deixa é que é possível, mesmo em meio à tempestade, nós descansarmos. Porque Jesus, ele consegue dormir. Jesus, ele consegue descansar. E por que que ele consegue dormir? Por que que ele consegue descansar? Porque ele sabe que ele pode... Aliás, ele sabe que nada pode acontecer com ele, porque ele pode descansar nos braços do Pai dele, que é Deus. E isso nós podemos fazer também. Se nós estamos em meio a algumas situações e nós não conseguimos ter paz no nosso coração, nós precisamos entender que se a gente conseguiu chegar até aqui e se a gente consegue entregar as nossas preocupações para o Senhor, nós temos que confiar. Nós temos que deixar e nós temos que descansar. É impossível eu falar para o Senhor, Senhor, eu coloquei isso nas Tuas mãos. E ao mesmo tempo eu ficar preocupada. É como se eu colocasse nas mãos do Senhor e eu tirasse das mãos do Senhor. E nós não podemos. Nós temos que confiar. Não importa, né, o tamanho dessa tempestade, nós temos que continuar ali firmes e fortes. Porque nós convidamos Jesus para estar no nosso barco. É Ele que está no meio. E Ele não vai permitir que a gente pereça, né, em meio de uma tempestade, se nós estivermos com Ele. E no versículo 38 fala: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque em nenhum momento aqui fala que Jesus, ele acordou assustado devido ao grande temporal. Aqui fala que os discípulos tiveram que acordar ele. Ele estava dormindo. E muitas vezes, existem algumas pessoas, né, que estão ao nosso redor, e as pessoas às vezes, de vez... nos levar uma palavra, né, de conforto, muitas vezes uma palavra para nos edificar. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, como que você consegue? Está tudo dando errado na sua vida, como que você consegue mesmo assim descansar? Como que você consegue estar confiante aí, sossegado, se tudo está indo tão mal? Se na tua vida você continua indo para a igreja, continua pedindo e nada te acontece? E ainda você continua? né? E aqui Jesus, ele nos ensina que é possível. É possível. E no versículo 39 diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aqui na passagem, em João 16, no versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É esse que você convidou para estar no barco. É esse, não é qualquer um, é Jesus. É esse que venceu aqui o mundo, é esse que venceu a morte. É Ele que está com você. E é por isso que nós devemos confiar. Eu fico pensando que quando os discípulos ali estavam atemorizados, né, e acordaram Jesus no barco, aqui fala, né, que Jesus ele acalmou a tempestade e as águas do mar, mas eu fico pensando qual era o sentimento de Jesus naquele momento. Como que Jesus ele queria que os discípulos se comportassem, né? Poxa, vocês estão comigo todos os dias, né? Vocês estão caminhando comigo, vocês me seguem, vocês escutam o que eu falo, e mesmo assim, vocês têm medo da tempestade? Sou eu que estou aqui, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, como eu disse, né? Teve uma vez, logo no começo da minha faculdade, a minha faculdade fez uma para um parque estadual que chama Intervales. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas é um parque, ele é uma unidade de conservação, né, da natureza. E neste parque tem muitas cavernas. E todas as pessoas que foram para essa viagem e quiseram entrar nessa caverna tinham alguns equipamentos, né, que você tinha que colocar, capacete, e você tinha que ter uma lanterna, porque lá dentro era muito escuro e você não iria enxergar, né, a olho nu. E ali, quando a gente foi entrando na caverna, eu me lembro que tinha um instrutor, né, no caso o nosso professor, ele ia nos dando ali: até ali você pode ir, agora baixa, olha, vai ter um lugar ali que você vai ter que andar um pouquinho mais encurvado para você passar, para você conseguir chegar um pouco mais adiante. E ali todo mundo, né, todo mundo ficava um atrás do outro e todo mundo com a lanterna. E ali eu fico pensando, não tinha um aluno sequer que não fez exatamente aquilo que o instrutor tinha dito. Né? Não teve um aluno teimoso que chegou lá e foi adiante, né? Tinha alguns espaços que eram um pouco mais alto e se você fosse mais adiante você poderia cair, se machucar ou então, sei lá, até morrer, não sei a profundidade, não me lembro agora. E muitas vezes você tinha que passar por uma água, né? Uma água gelada, e era meio ruim, né? Mas você estava ali, você tinha que ir. E por que que eu estou dizendo isso? O instrutor é Jesus, né? Se você tem um instrutor na sua vida, se você tem um instrutor diante, né, das circunstâncias, você tem tudo, né? Porque o Senhor fala que sem Ele nós nada podemos fazer, né? E é assim nas nossas vidas. Eu fico imaginando se fosse assim: ó, entra lá vocês, a caverna, vocês têm lanterna, vocês têm tudo, entra lá e se virem. Como que ia ser? É necessário um instrutor para as áreas que a gente não conhece. Nós conseguimos olhar só agora, nós não conseguimos ver o nosso futuro, né? E dentro dessa caverna, tinha algo muito bonito, que são as estalactites que tem dentro de uma caverna. Eu não sei se os irmãos conhecem. E é muito lindo. Eu fiquei assim apaixonada de ver assim. E eu fico pensando que se a gente seguir todos os instrumentos, né? Se a gente tiver todos os instrumentos que estão aqui na palavra do Senhor, e se a gente tiver Jesus como nosso instrutor, o instrutor da nossa vida, mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio do vale, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio de um temporal, nós vamos conseguir ali contemplar as belezas do Senhor. Mesmo ali, naquela caverna escura, feia, né, cheia de morcego, existia aquilo que era lindo, que é uma estalactite. É muito lindo de ver. Eu até anotei. Que eu procurei, eu vou ler para os irmãos, tá? A estalactite, elas se formam por rochas sedimentares que se originam no teto de uma caverna, resultante da precipitação de bicarbonato de sódio, de cálcio, trazida em dissolução na água. Se vocês não viram, entra na internet só para vocês verem como é lindo. Né? E como eu estava falando, se Jesus está na frente, mesmo no meio da tempestade, a gente vai conseguir vislumbrar, admirar tamanha beleza que o Senhor pode fazer com que a gente passe. É Ele que cuida de nós. Em Mateus 17, versículo 20, ele diz, Jesus fala como que nós devemos, qual é a fé que Jesus espera de nós, né? E aqui diz assim, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora eu pergunto para vocês, irmãos. É impossível descansar em meio à tempestade? Não é impossível. É possível. Eu penso que Jesus, ele olhava para os discípulos e ele queria que os discípulos tivessem tamanha ousadia em meio a essa tempestade. Assim é com as nossas vidas, né? A palavra de Deus fala que o Senhor nos deu autoridade e que essa autoridade que o Senhor nos dá, que nós possamos usar essa autoridade diante das nossas tempestades, né? E que essa autoridade em nome de Jesus, que nós possamos repreender as situações, que nós possamos repreender o medo, repreender as aflições. Que as aflições e os medos e as preocupações do seu dia não te afaste de Jesus. Pelo contrário, que tudo isso, que toda essa tempestade ou uma luta que você possa estar passando, te leve para perto do Senhor. É isso que Deus espera de nós. Ele não espera que a gente... Senhor, pelo amor de Deus, olha o tamanho desse vento. Olha o tamanho dessa água que vem vindo. Meu, olha o tamanho, o tanto que esse vento está forte. Não, ele não quer isso. Né? Eu penso que ele olhava assim, Jesus, ele olhava para os discípulos e ele falava... Nossa, que pouca fé. Né? Vocês andam comigo. Vocês têm o prazer de andar comigo, privilégio, né, de andar comigo, de me ouvir, de estar comigo, e vocês ainda agem assim? Isso não é diferente na nossa vida hoje, né? Hoje, isso serve para a minha vida também. Muitas vezes a gente se comporta assim, diante de tantas circunstâncias, né, inúmeras circunstâncias. E é assim que Deus quer que nós agirmos, né? Olha quem está no seu barco. Em João... Eu já li, pera. É que eu anotei para mim não me perder. Como que nós podemos conseguir ter essa paz? Ter esse sossego para descansar em meio à tempestade. em Mateus 11, no versículo 30, diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente quer tomar as rédeas, né, por nossa conta e quer fazer do nosso jeito. A palavra de Deus está cheia, cheia, né, desde Gênesis até Apocalipse, de promessas do Senhor, de cuidados do Senhor com a nossa vida. E mesmo assim a gente ainda quer dizer: Senhor, continua dormindo, deixa que eu vou enfrentar essa tempestade. Deixa que agora eu vou mostrar que eu sou capaz. Em João 15, se não me engano, deixa eu ver se é isso. Isso. João 15 fala sobre a videira e os ramos. Aqui diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecerei no meu amor. Aqui eu queria ler o 14, diz assim, o 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. No 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aqui o Senhor, ele nos dá a liberdade, o espaço de um relacionamento mais íntimo com ele. Aqui ele não chama mais de servo, ele vem chamar de amigo. Vós sois os meus amigos. Se permanecereis em mim, assim diz o Senhor. E aonde que nós temos permanecido? Né? O que nós temos feito com as nossas preocupações? Eu comecei a falar de quando o Alan me chamou para trazer a palavra, porque o primeiro sentimento que veio no meu coração foi a minha vergonha. Foi o primeiro sentimento. Eu falei: não vai dar. E eu confesso que eu fiquei muito triste com a minha resposta. E eu fui para a faculdade, tive aula, e o Alan me deixou uma palavra, né, para que eu refletisse, para que eu pensasse. E aí eu cheguei aqui quinta-feira, escutei a palavra abençoada do pastor. E lá em Jó, como o pastor pregou na quinta-feira, para os irmãos que não estavam aqui, Jó disse, né, eu não sei o versículo, mas no capítulo 42 diz que Jó dizia: eis que eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E eu fiquei pensando: como que eu posso falar para Deus que os meus olhos podem ver Ele, se a minha carne, naquele momento, falou mais alto, né? O Senhor pede para que nós venhamos a matar a nossa carne todos os dias, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor todos os dias, né? É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias, né? Essa palavra tem que estar dia a dia no nosso coração. Todos os dias. Porque se essa palavra estiver nos nossos corações todos os dias, nós vamos entender e nós vamos conseguir passar por essa tempestade. Só para terminar, eu quero deixar um versículo para os irmãos. Que esse é o desejo do coração do Senhor. Eu creio que para esta noite, assim como o Senhor falou muito forte ao meu coração, que esse venha a ser o seu desejo, né, de matar a sua carne e de falar para o Senhor: Senhor, eu quero alegrar o seu coração, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser um servo aprovado pelo Senhor. Só que para que nós sejamos aprovados pelo Senhor como servos aprovados, né, nós precisamos passar pela aprovação, nós precisamos passar pelo deserto. E o versículo que eu quero deixar está em Atos 2, versículo 17, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Hoje é culto dos jovens e você está aqui. Essa palavra é para você, é para mim. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para estar aqui, para que a gente possa ministrar um louvor agora. Esse louvor, ele fala que neste lugar, no lugar do Espírito Santo do Senhor, é neste lugar que eu escolho estar, para que a minha carne seja insignificante e para que as vontades do Senhor possam prevalecer na minha vida. Que você levanta, a igreja, vamos estar cantando, né, para o Senhor, louvando. O Senhor está aqui essa noite. Que você possa fechar os seus olhos. E que agora você possa entregar para Ele. Qual é a sua tempestade? O que que te aflige, igreja? O que que você tem medo? O que que te deixa com vergonha? Que o Senhor possa agora fazer que caia por terra todo impedimento. Que você deseje isso do fundo do seu coração. Para que você possa estar neste lugar. E que você dê liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Porque esse é o desejo do Senhor. Que você se encontre neste lugar.